君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast, sendo seu podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é o retorno de um clássico, nós vamos ter aqui um episódio comentado, número 50. E para fazer isso, eu trouxe comigo eles, Alan da Taizen Senseiya.
E aí, pessoal, boa noite. Quanto tempo, né, que a gente não assiste episódio juntos?
Nem me fale, faz bastante tempo. Inclusive, faz 6 meses? Não, faz 8 meses, acho.
Quê?
É, tio, você é louco. Deixa eu ver, agora fiquei até curioso, deixa eu ver aqui direitinho a data. Mas faz bastante tempo. Assim,
porque filme a gente até viu aqui.
Ah, é verdade, né? Agora, é, teve filme, verdade.
Episódio mesmo faz tempo.
Exatamente. Tanto que eu até esqueci de mudar o título ali em cima. Ai, meu Deus do céu. Episódio 50. Episódio 50 que se chama Levante-se, Shiryu. Levanta, Shiryu. Levante-se, Shiryu. Agora fiquei curioso com isso, vou ver aqui a data que a gente viu o último episódio, gente. Segura aí. Ah, eu sou assim, ficou na cabeça essas coisas. Você ficou pensando nisso a transmissão toda. Olha, tá tudo errado aqui, gente. Meu Deus, quando o cara não tá acostumado mesmo com a fazer o negócio, é porque... Ali nem veio, olha lá. Alan e Isa, pronto. Tcharam. Deixa eu ver aqui, episódio comentado.
Aliás, apresente a Isa.
Apresentei, apresentei. Grande Isa. Gente, eu não sei o que fazer, gente.
Olá.
Bem-vinda, Isa. Peguei o dia aqui, vocês estão preparados? Cara, a última vez que a gente fez isso, ao vivaço, foi no dia 21 de outubro do ano passado. Faz quase um ano. Que isso, cara, vocês estão tudo louco.
Meu Deus, vai fazer um ano. Caralho.
Vai fazer um aninho que a gente faz. Bom que não vai fazer, na verdade. A gente vai fazer hoje o episódio, se tudo der certo. Inclusive, já queria deixar um recado aqui. Que a gente tá fazendo no Facebook. Porque o nosso canal do YouTube tá com strike. Eu tô tentando resolver já. Pra gente poder voltar a fazer as coisas lá. Então, enquanto não resolve, a gente faz aqui no Facebook as coisas que precisa fazer. Os CDs, news, etc, a gente faz por aqui mesmo. Gameplay até dá pra levar lá na Twitch, mas o resto a gente faz por aqui no Facebook mesmo. Então, por enquanto, acostumem-se, qualquer novidade eu posto nas redes sociais respectivas e relevantes. Deixa eu ver o que mais tá acontecendo aqui. Tem alguém? Ah, não, tá certo. Então, a gente, o que mais eu tinha a falar? Ai, caceta, eu tinha mais alguma coisa pra falar. Não lembro. Isabela, Paulo Ericeira, pela primeira vez acompanhando ao vivo, seja bem-vindo, Paulo. Fagner Souza tá com a gente, Daniel Guimarães. Tem pouca gente no Facebook, mas o pessoal vai se acostumando a acompanhar a gente pelo Facebook também. E aí, galera, como vocês estão? Agora a gente vai voltar a ver os episódios comentados. Estamos na casa de câncer, do que eu me lembro.
Ai, pelo amor de Deus.
Isso que acho que a gente podia guardar uma surpresinha... pra quando a gente chegar na casa de leão, né? O Alan sabe do que eu tô falando.
Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Se for o que eu tô pensando...
Hein, Alan, o que você acha, Alan?
Ah, eu acho... Não sei, eu tenho um sentimento misturado sobre isso. Assim, eu acho digno pelo sofrimento daqueles que passaram por isso.
Exato, tem que fazer uma prenda.
Mas eu também acho sacanagem, porque nem a gente gostava naquela época. Então.
Exatamente, mas vai ter, não vai ser tão traumático como foi naquela época, eu prometo. Mas a gente vai preparar uma surpresinha, tá, pra galera, depois da Casa de Leão. Quem não sabe o que aconteceu na Casa de Leão, você que é jovem, não passou por esse trauma, gente, durante muitas vezes, eu explico no dia, vai ser mais engraçado. Todo mundo que é velho sabe, mas os novos de repente ficam sabendo. Mas é isso. Hoje a gente vai voltar com o episódio 50, Levante-se, Shiryu. O episódio 49, que é o anterior, é o episódio que o Shiryu chega na casa de câncer, tem uma luta, etc. E se encerra justamente quando ele está no Yomotsu, né? Na Colina dos Mortos, né? Então é aqui que nós estamos no episódio 50. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Está tudo certinho. Eu estou te ouvindo um pouquinho baixo, só, Alan. Um pouquinho, eu diria, até bastante baixo, na verdade. É. Agora tá melhorando. Tá bem baixinho, você tá falando alguma coisa?
Não, não, eu tô. Falei baixo agora mesmo.
Tá bom. Agora falo. Alan, você tem aí pra gente os detalhes do episódio 50, de repente, ou te peguei de calças curtas?
Na verdade, eu esqueci que a gente fazia isso.
Todo mundo despreparado, gente.
Eu tenho só a data desse episódio.
Aham. Uhum. Não tô te ouvindo, Alan.
Ih, peraí. O fone.
Tá bem baixinho.
Faz 84, faz 84 anos que a gente nem sabe mais o que fazia. Exato. Sabe mais apresentar, não sabe mais, sabe mais falar a staff do episódio. Não sabe nem se o episódio tá em português, se tá em japonês, se tá em espanhol, se tá em francês.
Tem que estar em português, se não tiver
em português. estão dizendo que o som do Alan tá baixo.
É, tá muito baixinho mesmo, né?
Pra mim tá normal.
Então, ele tá. Pra você tá normal, pra mim tá muito baixo também.
Vai falar.
O seu tá bom. Eu vou fazer assim, Alan. Sai e entra de novo.
Tá.
Ao vivo é assim, gente. Quem sabe não faz ao vivo. Deixa eu pegar aqui, aproveitando esse interlúdio, vou atrás das informações, né, gente? Olha que bonito. Alan, não, ele saiu agora. Porque ele entra. Falta a Nicole. Qual que deixa a gente no trilho?
É verdade. Aliás, vou aproveitar e mencionar que eu comprei o mangá da Shuri Tashirogi da Liga da Justiça.
E aí?
Eu li o primeiro capítulo e eu achei bacana. Assim, sei lá, eu gostei. Eu sei que tem gente que não tinha curtido muito, mas até onde eu li eu achei bacana. E o que foi engraçado é porque, assim, eu tava assistindo uma animação que era a morte do Superman. E geralmente, tipo, ultimamente as animações da DC, elas estão com um traço bem, assim, estilizado. E eu tenho uns traços que eu lembro muito, tipo, animação japonesa e tal. Aí eu lembrei do mangá, aí eu acho que eu vou procurar pra ler online. Uhum. Aí eu saí com umas amigas minhas, a gente foi no shopping, a gente foi na livraria, aí eu olhei o mangá, eita, mangá, veio pra cá, aí eu comprei.
Olha, tá vendo? Cavaleiros não chega, mas isso aí chega.
É, eu tenho uma reclamação pra fazer, que eu não renovei a minha assinatura de Santia Show, porque tava vindo muito mais rápido pra banca do que pra minha mão. Aí foi só eu fazer isso que travou no 9. Uhum. Não sei por onde anda o número 10, não sei quando chegará o número 10.
É, crise. Voltou, Alan?
Mudou aí.
Tá abaixo ainda. Tá muito baixo.
Não sei o que fazer então.
Agora melhorou.
É, porque eu tô com o celular bem perto da minha boca aqui, mas eu, não, eu faço. Não tem como eu ficar.
É. Eu não tenho nem como ampliar aqui as paradas.
É, eu vou ficar aqui. Quando eu for falar, eu aproximo, então, o jeito.
Ok, então. É, eu busquei aqui as informações, eu posso dar aqui a liga, qualquer coisa. É, episódio 50, gente. Episódio 50 é o seguinte. Ele se chama no original... Eu não vou falar já por isso que eu não sei, gente. Então eu vou falar em português. Né?
Bom,
tem eu pra isso.
Bom, eu sei que originalmente ele se chama Levante-se Dragão, o Cosmo do Ódio de Shiryu.
Isso,
né?
Aí, mesmo. Isso aí.
Foi ao ar originalmente no dia 17 de outubro de 1987. A gente quase chega lá, né?
Tá vendo? Tá quase lá.
A gente quase chega lá nessa data.
Que horror!
Ele foi exibido enquanto no mangá tava rolando o finalzinho da batalha contra o Shiryu versus o Shura. Nas 12 casas também, né?
Uhum.
Então era bem coladinho ali, né? Enquanto as 12 casas tava na casa de Câncer, eles já estavam de Capricórnio pra Aquário, entendeu?
Sim. Tá chegando, tava encostando já.
Muito perto, né? À toa que Asgard veio aí depois, né?
Exatamente, né, cara? É, esse episódio, gente, 50, foi dirigido pelo famosíssimo Kazuhito Kikuchi, né? Além da, claro, supervisão do Kosuma Orishita. Roteiros de Yoshiyuki Suga, que a gente conhece bem. E na animação nós temos o glorioso Tomoko Kobayashi. Então não é um puro Inguaraki. A Tomoko.
Tomoko é uma mulher. Okay. Tomoko.
A Tomoko Kobayashi, então. É, não é um puro Araki, mas é um bom episódio, eu acho. Eu gosto do visual desse episódio. Não, me desagrada, não. Certo, então temos episódio 50, Levante-se, Shiryu. E dando aquele recado sempre oficial, aliás, nem sei em que pé está isso, mas pra você ver Cavaleiros do Zodíaco, não sei se tem Rede Brasil, não tenho acompanhado mais, eu sei que saiu da grade diária. Dizem que está aos sábados às 7h30 da noite, mas eu ainda não pude ver, mas eu vejo nas redes sociais deles falando. Então, deem a sorte aí, gente. Eu, de fato, não posso confirmar pra vocês. Dizem eles lá, mas tava dando umas treta, o povo não tava conseguindo ver. É, Crunchyroll, Cavaleiros do Zodíaco, pra você poder assistir. E, óbvio, tem os lançamentos da... Infelizmente, tem os lançamentos da PlayArt. Que você pode, né, adquirir. Estamos aí, inclusive, aparentemente, também à beira de ter o próximo box, o Cygnus Box. Dizem, muita coisa dizem. Bom, chegar mesmo, não chega. Mas para ver Cavaleiros do Zodíaco, você tem, por enquanto, isso aí, gente. O clássico, né? Que a gente tá falando. Certo? Recado dado. Todo mundo pronto com o episódio aí, gente?
Sim, senhor.
Sim.
Muito bem, muito bem. É, então é daquele jeito. Um, dois, três e a gente vai, beleza?
Ok.
Ai, que alegria, gente. Nem sei mais fazer isso. Então vamos. Um. Peraí, não. Cadê que o volume aqui? Agora vai.
Pera aí, não é.
Um, dois, três. Bora! Eita, meu santo, se fazia tempo!
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Nossa. Agora bateu uma nostalgia fudida agora, não sei porquê.
Faz um ano que a gente não faz.
Eu peguei também, faz tanto tempo que eu não... porque eu não tô vendo mais tanto anime ultimamente, eu não tenho parado pra sentar e assistir direito, eu só tô mesmo passando isso com Boku no Hero e Shingeki, e eu tenho um monte pra assistir. Mas é mais porque sem ser antigo aí bateu aquela nossa.
Exato. É lindo!
E olha que eu não sou muito fã dessa música, mas. Nossa!
Não começa aí.
Veja se é do contra.
Agora vai, bichão, cê é louco.
Ela vai.
As batalhas mortais no santuário começaram. Apressem-se, cavaleiros de Atena. Vocês devem salvar Saori, que foi atingida no peito por uma flecha do mal. Vocês devem atravessar as 12 casas do Zodíaco, onde os cavaleiros de ouro aguardam para matá-los. Shiryu luta contra o Máscara da Morte, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, e é enviado para o mundo dos mortos por suas ondas do inferno. Shiryu sobrevive graças a Shunrei, que reza dia e noite por sua vitória. Contudo, o Máscara da Morte a lança dentro da cachoeira. Shiryu se entrega à raiva e começa um contra-ataque furioso. Levante-se, dragão. Versão brasileira, Álamo.
Você conseguiu me deixar furioso. Minha ira não vai se acalmar enquanto eu não acabar com a sua vida!
Ah! Ah! Você fez esse poderzinho mó legal, cara.
Ah, saudades.
Me responda, Shiryu. Você está tão zangado apenas porque eu matei aquela menina Shunrei?
Cheiro da bolada, velho.
Vidas vêm e vão uma após a outra. Como você é fraco, Shiryu. Você não devia se preocupar com uma coisa tão banal assim.
Cale a sua boca. Você disse que Yomotsu era a passagem para o mundo dos mortos. E que depois de entrar, ninguém é capaz de voltar. Desta vez é você que vai cair nela. No mundo dos mortos, você vai se arrepender de ter matado gente inocente. Cólera do Dragão!
Essa animação do Cólera do Dragão é muito legal, cara. O dragão em cima, assim.
Foi isso. Eu não acredito que o cólera do dragão não teve efeito algum.
Ah, meu Deus. Eu devia estar acostumado com isso.
Eu disse que nenhuma técnica já utilizada surte efeito sobre os cavaleiros de ouro. Mesmo que você queime todo o seu cosmo, não adiantará. Não importa quantas feridas você faça no meu corpo, nenhuma delas pode me fazer um mal decisivo, pois estou usando a armadura suprema, a armadura de ouro.
A batalha ainda não terminou.
Esse poderzinho que ele taca é muito legal, cara.
Pare com todo esse esforço inútil. Você ainda não percebeu? Enquanto eu estiver usando esta armadura de câncer, você não conseguirá me derrotar. Não importa quantos golpes você tente.
Meus golpes não estão funcionando. Existe uma grande diferença de poder entre mim e ele por causa dessa armadura suprema.
Parece que você finalmente descobriu logo de saída que era impossível um cavaleiro de bronze ousar lutar contra mim.
E é legal que desde o começo ele já começa a falar dessa coisa da armadura de ouro, da importância e tal. Porque depois ele vai perder, né? Então é legal esse episódio inserindo isso desde o começo.
Por esse lado é legal, mas por outro fica muito engraçado porque é muito óbvio.
Esse será seu último esforço. Seu fim está muito próximo. Vá para o inferno, Shiryu de dragão! Hã? Quem são esses homens?
Esses homens devem ser os inocentes mortos pelo Máscara da Morte. Eles estão vagando entre o mundo dos vivos e o dos mortos porque não podem descansar em paz com o ódio do Máscara da Morte. Mesmo mortos, continuam sentindo um grande ódio por ele. Máscara da Morte, eles com certeza estão querendo mostrar quantos pecados você cometeu. Não tem medo do ódio que carregam contra você?
De jeito nenhum. Eu já disse, o número de zumbis mostra como eu sou forte. Você pergunta se eu tenho medo? O que eles podem fazer? Desapareçam, seus inúteis! Sem vocês,
desalmado, mano.
Para o outro mundo, eu vou atirar todos vocês para lá. Tomem isso, seus malditos!
Da hora essa cena.
Isso, continuem caindo, continuem!
Malegno.
Que homem. Ele é malegno, você é louco.
Não se aterroriza diante da morte, nem se arrepende dos pecados que cometeu. Eu não compreendo. Como pode um homem como ele receber a armadura de ouro e o poder? Com essa maldade que tem em seu interior e essa alma tão corrompida.
Ele nunca passou por eleições na vida dele, então.
Você deve estar recebendo. Pois então aqui está! O buraco da morte está bem embaixo de você, esperando para que você caia. Desista de uma vez!
Bicho ruim, cara.
Está gostando?
Um dos movimentos dele no, nos jogos é ele ficar dando chute no oponente. Sim. Eu acho tão legal.
corpo está todo protegido pela armadura.
O jogo, eles procuraram assistir todos os episódios, eu acho, e foram procurar cada movimento que o personagem dá no anime e tal, e reproduziram de alguma forma no jogo.
Sim, e o interessante é que são movimentos distintos, a maioria.
Não importa que sejam maus. Olha lá, ele falou de novo da armadura de ouro, é muito engraçado, muito legal. Não é como ele.
Por favor, não seja tolo. Não sabe que as definições de justiça mudam.
É legal que esse flashback aí começa do nada, né? Lembrou depois de tudo, você dá conta que é um flashback.
Shiryu se lembrou, né, cara?
O que Ares pretende fazer agora pode ser diabólico, mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor, está entendendo, mestre ancião?
Idiota.
O que disse?
A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade.
Mini aula de história.
Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo transcorra.
É isso mesmo. O que o mestre ancião disse naquela ocasião é verdade. O poder sem justiça sempre se arruína, mesmo que provenha dos Cavaleiros de Ouro.
Tem razão, Shiryu.
Ó, Saori.
Saori?
Não há motivo para hesitar. Aqueles que conhecem o poder do amor e da coragem são os verdadeiros cavaleiros. Está na hora de provar isso.
Ah! Shiryu de dragão! Agora você vai cair no buraco da morte como um zumbi!
Começou essa história.
Saiu uma perna.
Não pode ser verdade. O pé da armadura de ouro caiu sozinho. Minha perna está quebrada.
Já se deu conta? Nossa. Que a armadura de ouro só deve ser usada para a justiça.
Está muito quebrada a perna dele.
Eu não entendi.
Vou fazê-lo entender.
Eu não entendo o que está acontecendo. Agora o braço, por quê? Por quê?
Tá chocado. Dá uma pausa, gente.
A armadura tá brincando de bem, me quer, mal me quer, com uma cena morte.
Mas é, então, essa é a primeira vez que tem essa história da armadura largar o cara, né? E isso até hoje gera maior discussão, né? Essa parada da armadura, né, tio?
É.
É, porque muita gente pergunta, por que só agora, né? Só nesse momento.
É, por que só agora e por que só ele também, né? Porque tem outros cuzão por aí, né?
É, assim, nesse momento, Máscara da Morte, Death Mask, é o primeiro que, de fato, ele extrapola, né? Assim, ele se orgulha, né? Ele, ele bate no peito, fala, né? Ele verbaliza o sentimento
dele.
A
verdade
dele,
né? É verdade.
Eu não sei, como eu penso, acho que a gente já discutiu isso quando a gente falou do mangá, se não me engano.
É possível.
Eu penso da seguinte maneira. O cavaleiro, ele exerce certa força sobre a armadura também. Entendeu? Então, assim, naquele momento, o Death Mask, quando tava brigando com o Shiryu, ele já tava mais fragilizado, né? Já tava num momento de, né? Já não tava mais tão concentrado quanto tava antes. Então, eu acho que essa brecha aí foi o que a armadura encontrou pra largar ele, entendeu?
Então, mas é que naquele momento ele tava, tipo, pisando no Shiryu. Ele não tava muito fragilizado, sabe?
É, mas... não, mas ele já tava. Já vinha numa vibe, né?
É, ele tomou umas porradinhas, mas, tipo, ele tava... O Shiryu tava quase morrendo.
Eu acho que o fragilizado que o Alan quer dizer... É, pelo menos como eu interpretei, que seria mais ou menos ele, digamos assim, vou dizer, deixar um termo tipo baixar a guarda dele, no sentido de que
muito
ele
confiante, aí ficou muito
ele exagerou Tipo, foi, né, tipo, aquele momento que ele tava gostando do que ele tava fazendo, só que o que ele tava fazendo tinha um nível exagerado de violência que talvez, assim, tenha um certo limite que seja, digamos assim, aceitável pela própria armadura, tipo, que um cavaleiro deve ou não fazer. Então, eu suponho que o Máscara tenha ultrapassado um pouquinho esse limite. O que ele virou pra, digamos assim, pra armadura dele, ele chegou num ponto em que ele tava agindo o contrário do que ele agia antes, mesmo apesar da personalidade dele. E aí eu lembrei de quando a gente tava discutindo sobre Sanchia Show no mangá. Que eles têm uma advertência pra Shoko, né? Que pra ela não lutar por
pessoal.
Pra ela não se deixar levar e começar a lutar por motivos pessoais e tal. Que ela poderia acabar sendo corrompida. E talvez isso tenha acontecido com o Máscara da Morte nesse momento. Não poderia ter sido antes nem depois. Foi neste momento específico.
É claro que assim, a gente tá realmente extrapolando um evento que, do ponto de vista da história, é mais uma escolha de roteiro, a gente tá tentando expandir isso no universo de Cavaleiros, né? Essa coisa da armadura abandonar e tal. Até porque outros exemplos disso acontecer. Tem Lost Canvas, né? Você se tiver falado, uma coisa do Aspros com o outro lá, rapaz.
Não, do Lost Canvas, o que me reforça essa ideia é tendo um dos Guidance, né? Que eu sempre troco o Aspros e o Defteros, eu nunca lembro qual é qual. Mas eu sei qual é Isa, que ele anda no começo da história, ele é amordaçado, ele é...
É o Defteros.
Pronto, no Gaiden dele, ele tá enfrentando uns servos de Ares, né? Ele tá enfrentando os Berserkers.
Uhum.
E aí a armadura que tá com o irmão dele, o Aspros, no outro lado, que ele tá no mar, se não me engano, numa missão aí que ele vai aparecer no Gaiden dele.
Que é por puro egoísmo.
Pois é, a armadura de gêmeos chega a tentar ir atrás dele e o Aspros não deixa.
Olha.
Seja, a vontade dele sobrepõe-se à da armadura. Ele tem essa sabe, o cavaleiro, ele a armadura aceita ele, mas também, a certo ponto, o cavaleiro também exerce uma certa influência sobre a armadura.
Não, totalmente, até porque o Shura vestiu o Shiryu na armadura, né? Então, ele existe realmente essa coisa, né? E se a gente considerar, o próprio Saga tem essa história também e tal. Mas também tem um outro elemento que aparece na cena que eu não lembrava. Será que a Athena ter aparecido ali também, mesmo que seja em Cosmo... Não deu um apavoro na armadura ali, de repente? Pra dar essa... Opa, a Athena tá aqui, eu tô no corpo do câncer, tá esquisito.
Outra coisa também é que só o Deathmask, ele tem plena consciência e ele sabe o mal que ele faz, entendeu?
Uhum.
Ele tem uma exata noção. Os outros cavaleiros, eu não digo nem tanto pelo Shura, porque depois do episódio zero, tudo virou de cabeça pra baixo, né? Mas assim... Verdade. O Afrodite, por exemplo, ele é uma coisa de que, apesar de que não fica muito claro no começo do mangá e do anime e tal, mas ao longo da história a gente vai vendo que o Afrodite, até se a gente achou reforça isso mais recentemente, o Afrodite ele achava mesmo que era a única opção, entendeu?
Era o ficou certo, sim.
Ele não fez assim, e o Afrodite não chegou a cometer nada do outro mundo que, né?
Não,
nada,
claro.
Ele não foi tão hediondo quanto o Deathmask foi na vida dele toda, né? Então, tem diferenças.
O Deathmask é complicado mesmo, né? Entender o limite da armadura pra ele. Até porque, por exemplo, este é o momento que ele tá lutando com o Shiryu, que a armadura sai, etc. Que ele se gaba, etc. Mas será que este momento ele é mais grave, por exemplo, do que durante o momento que ele tá tirando vidas de inocentes, por exemplo? Entendeu? Isso que é uma loucura. É mais grave esse momento do que enquanto ele realmente tá matando as pessoas, né?
Pois é, aí... Então,
a gente tenta encontrar, né?
É, porque aí dá pra fazer várias suposições e encontrar uma que faça sentido. Como, por exemplo, tem realmente prova de que o Máscara da Morte matou todas essas pessoas? Existe essa prova? Existe alguma coisa mostrando?
A gente tem que acreditar no desenho, né? Assim,
O que dá a entender desde o começo, na verdade, e eu acho que até fica expresso em algum momento, que ele fala que são vítimas indiretas, né? Como numa guerra. Uhum. Ou seja, ele, as mortes que aconteceram ali, não foi ele chegou e propositalmente...
Sim, sim, é verdade.
Entendeu?
São consequências.
Eles morreram, né? E ele simplesmente pegou, como medalhas, como a gente vê, inclusive Vicente Achou mais uma vez chega para tentar ilustrar esse momento quando ele mostra uma cena em que o Death Mask usa o poder dele e a gente vê como é que isso acontece, entendeu? Como é que ele acaba matando outras pessoas no percurso, né? No processo.
Inclusive, né? Aparentemente, essa cena que tem os zumbis se agarrando ele, né? Coisa do ódio e tal, parece que é a primeira vez que acontece isso também pra ele. Então, de fato, parece que é um momento, um ápice dessa relação dele com as mortes e tal, né?
É, isso se a gente não considerar o episódio zero, que veio depois, que mostra que ele chegou a ser mandado pela Atena pro outro mundo, e lá os mortos também atacaram ele também, né? Então...
Episódio zero? Tá acontecendo isso? Eu não lembro disso.
É, episódio zero acontece isso, quando ele ataca o Aiolos e a
Atena,
a Atena manda o golpe de volta pro Death Mask, que ele é que vai parar no outro mundo, e aí lá os mortos seguram ele também.
É, tem isso, infelizmente. Retcon mata a gente. Mas de fato é um momento foda dele ali. Só fica essa discussão eterna de... Né? Até porque tem poucos outros exemplos aí. Seria legal se as obras se ocupassem, ou pelo menos alguma obra se ocupasse a expandir um pouco mais o conceito dessa coisa da armadura, né? Que a vontade dela aparece em vários momentos, né? Mas essa coisa de abandonar é muito forte, né? E é um conceito muito legal. Tanto é legal que no Soul of Gold o dilema dele com a própria armadura é uma parada mais legal que tem dos episódios de Soul of Gold, assim, sabe? E acho legal que seria... Que tivesse isso de volta.
Então, tipo, eu vou comentar um negócio aqui, tipo, rapidinho, talvez não tenha nada a ver. Mas, assim, eu acho que, digamos assim, pelo menos pra mim, tem um personagem em Boku no Hero Academia que parece ser um perfeito exemplo do que dá pra se trabalhar com Máscara da Morte. Ele parece uma Máscara da Morte, de certa forma.
Quem parece Máscara da Morte?
O Bakugou.
Entendi. Ok, entendi louco.
Porque assim, acho que quando tu for continuar o anime, a gente chega lá e conversa, porque que eu acho que possa ter uma ligação, tipo, a gente dá pra fazer uma analogia, tipo, Máscara da Morte, o jeito que ele é como cavaleiro, o jeito que ele age como cavaleiro, um pouco desse orgulho dele, e fazer uma analogia com o Bakugou, porque, enfim...
Dá pra fazer. Dá pra chegar.
A Aline e o Jorge vão concordar comigo.
Caraca, ok. Não vale concordâncias que não estão aqui. Não vale evocar os outros. Antes da gente voltar pro episódio, deixa eu ler os comentários aqui. Que o pessoal tá colocando aqui.
É verdade.
O Fagner Souza disse que uma armadura só abandona um cavaleiro se ele trai o próprio senso de justiça dele. Pode ser, talvez. Eu não sei, ele traiu o senso de justiça dele agora? Não sei.
É, naquele momento não tava muito diferente do que ele já tava fazendo.
É, acho que não. Mas é uma ideia boa, só que eu acho que o Máscara não traiu o seu próprio senso. Pelo contrário, ele continua do jeito que ele sempre foi.
Eu acho que ele tipo só extrapolou o limite do que ele poderia estar fazendo.
É. Pode ser.
É mais ou menos isso. Sim.
Pode ser. O Anderson Gordon falou que a gente começa a comer o caranguejo pelas patas mesmo. Aliás, bom caranguejo, que saudade de um bom caranguejo. Ele fala também que o Máscara da Morte é o melhor maníaco de todos. E de fato, o Máscara da Morte, ele... Engraçado, porque isso do Máscara da Morte, na época, já quando a gente era criança, isso já era algo muito forte. Era muito claro que ele era um maníaco, que era muito esquisito ter um cara como ele... entre os Cavaleiros de Ouro, mesmo que os Cavaleiros de Ouro fossem os vilões, né? Mesmo dentre eles, porque a gente já tinha visto o Milo um pouquinho, a gente já tinha visto o Aiolia, a gente viu o Aiolos, né? Era esquisito ter um cara daquele, tipo, cruel, ruim, assim, o cara é ruim mesmo, sabe? É engraçado isso, né? O que mais temos aqui? A gente tem.
Eu prefiro o Oberich.
Prefiro o Oberich, ele é legal também. É que o Oberich ele é cruel e louco. Ele é calculista, estrategista. Ele é do mal também, o Oberich, você é louco. Aliás, não vejo a hora de chegar esses...
também. Eu tô muito ansiosa pra ele.
Carinhas da neve. É, Rodrigues Martins, depois da live vai ser postado no YouTube? Não, não vai ter mais episódio comentado no YouTube, gente. Vai ter em algum lugar, vai estar no blog pra poder acompanhar. E o áudio com certeza vai sair como sempre sai.
Esse teu não foi tão legal.
Não. É igual o Ronimon. Não. É, a Camila Souza diz que acha que o que eu falei sobre a Athena aparecendo na cena logo antes da armadura abandonar o Máscara parece uma espécie de foreshadowing. Anos eu nunca tinha reparado nisso. Quem sabe pode ter sido que ela já soubesse que a armadura ia deixá-lo. Eu não sei, não sou confiante muito sobre a minha opinião. Mas eu também não tinha reparado a Athena aparecendo ali, eu confesso. E pode ter alguma relação, sei lá. É... O Rael Rodrigues, Isa, disse que você falou que tem um personagem mais hero parecido com o MDM e já veio logo o Bakugo na minha cabeça.
Viu? As pessoas vão concordar comigo? Porque, o Bakugo é isso, cara. Ele, tipo, todo mundo, não, ele vai ser um vilão, não sei o quê. Só que ele tem convicção dele de que ele vai ser um herói. Só que ele faz tudo do jeito, digamos assim, entre aspas, errado. Como o Máscara da Morte.
Mas eu não sei se o Máscara da Morte quer ser um herói. Acho que ele tá bem confortável na figura de cuzão.
Mas ele pode ser, tipo, pode. Você pode ser um herói, mas você pode ser cuzão de certa forma.
Não, você pode ser. Mas eu acho que dificilmente esse Máscara da Morte seria. A gente tem vários exemplos de heróis cuzões. O Ikki é cuzão, vamos combinar um pouquinho.
Não.
O Vegeta, por exemplo, é outro genocida.
É, que eles são outros dois antecessores do Bakugou. Porque todo mundo compara o Bakugou com eles. Todo mundo.
Com quem? Com o Máscara da Morte?
É, tipo, o Máscara da Morte acho que foi só eu, mas tipo, o Bakugou ele é comparado com o Vegeta, com o Ikki, com o Rieto, porque eles são os exemplos chiques, tipo, de...
Sim, sim. É que então, esses caras, eles têm o mesmo tropo, né? O mesmo arquétipo de personagem. O Máscara da Morte, ele é um pouco mais, entendeu? Ele é realmente o sem escrúpulos, o ruim mesmo. Ele não é feito, pelo menos agora, no anime, né, até aqui, pra você gostar dele. Você pode gostar, claro, porque ele é interessante. Mas ele não é criado pra você simpatizar com ele, né?
É, mas digamos assim, se, por exemplo, os Cavaleiros de Ouro que fossem protagonistas, quem estaria no papel de Ikki seria o Máscara da Morte.
Ah, sim, talvez. É possível. É... Bora voltar pro episódio, gente? Eu tô no minuto 10:51.
Eu também.
Ok.
Alan, perfeito?
Sim, sim.
Então bora.
Dá pra fazer um TCC com Máscara da Morte, cara.
Cara, dá pra fazer um TCC com todo mundo, cara. Todos os personagens dá pra fazer um mestrado.
Vários.
Vamos voltar aqui no 3, então, gente. 1, 2, 3, vai.
Por quê? Por que ela está fazendo isso? O que aconteceu com a minha armadura de ouro?
Acho que é a vontade da armadura de ouro.
O quê? O que quer dizer com vontade?
Oh, meu Deus.
O Seiya me contou uma certa ocasião...
Alguém faltou
a respeito de uma batalha que ele teve com a Ioria. O Seiya estava desarmado e cercado por cavaleiros de prata.
Saudades pijaminhas.
E estava bem perto do fim. Naquele momento, a armadura de ouro de Sagitário apareceu do nada. Envolveu Seiya, derrotou os inimigos e desapareceu.
Eu acho muito legal porque que o Seiya meio que... Deu um pausa aqui. Pausa aí, gente, todo mundo, rapidinho. 11:46. Eu acho muito divertido que ele fala dessa coisa do Seiya me contou, né? Que a gente não viu essa cena. Ou seja, eles se conversam, óbvio, né? E é legal eles trocando essa figurinha das batalhas entre eles, né? E o Seiya não contou a história inteira pra ele, né? Você deve ter chegado e falou, gente, ó, chegou a armadura, os cavaleiros de prata, a armadura veio, me vestiu, venci todo mundo, a armadura foi embora. Nem sei se o Shiryu sabe que o Ioria tava investido na parada, tá ligado? É muito engraçado isso. Uma boa cena essa, inclusive. É, eu tô no minuto 11:46, time.
Eu parei uns 2 minutos adiantados e estavam bem na cara do Shiryu e dá pra ver um bug múltiplo.
10 segundos, não, porque 10 minutos aí
era. É, 10 segundos.
Nossa, 10 segundos acabou o episódio. 10 minutos. É, então vou voltar aqui. 1, 2, 3, vai.
Quer dizer que a armadura de ouro não é apenas protetora. mas também tem vontade própria e escolhe os cavaleiros para proteger.
Então isso quer dizer que...
É isso mesmo. A armadura de ouro não aprova mais você como cavaleiro de ouro por causa de sua mentalidade cruel. Um cavaleiro de ouro é um cavaleiro supremo que protege a justiça junto com Athena. Agora você está sendo abandonado por Athena e pela armadura.
Não acredito!
Eu sou o cavaleiro. O braço dele tá quebrado, a perna não tá.
Eu sou o cavaleiro supremo!
Toda hora o senhor da armadura ia embora. Ah, quando ele se gabou que ele era o supremo, a armadura falou: agora é fim da linha pra você.
A armadura de ouro de câncer está saindo do meu corpo.
Posso interpretar isso como um exagero no pecado da vaidade.
É, sou beba, foi embora.
Este é o seu fim. Sem a armadura de ouro, você não é ninguém. Eu não vou perdoar você. Vou destruí-lo aqui mesmo, Máscara da Morte. Mas eu sou orgulhoso demais
para
matar
aí,
quem está desarmado.
Shiryu sem camisa, pra variar, pra dar aquele... A cota do Shiryu sem camisa.
Agora estamos em igualdade. Só temos nossos cosmos. Quem tiver o cosmo mais forte vencerá.
Seu idiota, você abandonou a única chance que tinha de me derrotar. É evidente que o cosmo do Cavaleiro de Ouro é sempre mais forte.
Não tenha tanta certeza. Aprendemos com Mu o verdadeiro significado do cosmo.
Hã? Mu? Você fala do Cavaleiro Mu de Ares?
Ele disse que a essência do cosmo é o sétimo sentido.
Tá bonito, Shiryu, hein, cara?
É a capacidade, além dos seis sentidos, que todo mundo possui. O mestre ancião não me ensinou o verdadeiro significado, porque é uma coisa cuja existência devemos descobrir e aprender a adquirir sozinhos. O nosso cosmo ainda deve estar dentro dos limites de um cavaleiro de bronze. Mas eu sou um cavaleiro de verdade que escolheu proteger a justiça, assim como Seiya, que derrotou Aldebaran de Touro. Devo tornar meu cosmo tão poderoso quanto o dos Cavaleiros de Ouro. Mesmo que seja por um instante. Devo tentar fazer isso em nome da destruição do mal.
Muito bem. Se você faz questão de lutar contra mim, eu vou queimar meu cosmo até o limite e lhe darei as ondas do inferno. Mas eu não esperava usá-las aqui, bem perto da entrada do mundo dos mortos. Já imaginou o que pode significar se eu usar minhas ondas do inferno para arrastar você até a morte, bem perto do buraco do inferno? Sua alma deve se partir em mil pedaços e se espalhar por dimensões estranhas.
E essas unhas do Máscara da Morte crescem do nada? Neste
mundo. Eu vou lacerar
a sua alma. Desnecessauro esse,
hein? Acho que era pra dar algo.
Peraí. Pode fazer seu cosmo ficar tão forte quanto o dos Cavaleiros de Ouro.
Torne-se uma erva contra o vento, a raiz enterrada no chão e as folhas soltas ao vento. Torne-se uma pedra quando chover, seja resistente e jamais se mova. Torne-se um dragão contra as cachoeiras e suba as correntezas. E torne-se uma montanha contra o mal. Jamais recue. Mesmo que sua vida esteja em perigo, você entendeu, Shiryu?
Mestre, eu vou encontrar meu cosmo supremo.
O que é isso? São dragões?
Você
a aura deles se transformou em inúmeros dragões flutuando no ar. Que cosmo poderoso é esse que eu sinto? Ondas do inferno!
Esse é o cosmo. Eu elevei o seu poder ao máximo. Dragões ascendentes, subam até o céu! Tolerado dragão!
Ah! Ah!
Voltei.
Foi embora.
Eu consegui. Finalmente consegui derrotar o Cavaleiro de Ouro de Câncer, o Máscara da Morte.
Poxa, eu vou ter na hora que o Máscara da Morte caiu. Triste.
Esse barulhinho, barulho. É muito bom, né?
Tá muito engraçado.
Acho que é tipo um desses barulhos que a Toei tem na...
No banco de
sons lá, ele sempre, às vezes os sons, às vezes a gente reconhece os efeitos sonoros assim.
Uhum.
De outros animes.
Shiryu, você está bem? Ele está muito pálido. Shiryu, você não está.
Shunrei.
Shiryu.
Ó, Shunrei.
Que alívio.
Eu estava preocupado porque parecia estar morto.
Você está certo. Eu estive bem perto.
Nossa,
você está
certo. Eu estou morto. Morto, mas passo bem.
Estava dizendo o nome da Shunrei enquanto estava delirando.
Eu derrotei o Máscara da Morte, o guardião desta casa. Mas ele matou o Shunrei.
Ah, quem dera, se fosse verdade mesmo, meu amigo.
Ai, tadinha!
Shiryu!
Nossa, eu detesto o Shunrei.
Pobrezinho. Lá vem.
Shiryu!
Tem alguém falando diretamente com o meu Cosmo. Essa voz deve ser...
Shiryu, não se preocupe. Shunrei está viva.
Sarvou, menino.
Ingenuo, Máscara da Morte. Sua telepatia ofensiva jamais funcionaria comigo por perto.
Olha, se gabou hein, do velho.
Não, é legal, é porque a gente sabe, depois pela saga de Hades, né, no mangá, eles dizem que o Doku nunca se levantou dos cinco picos, né?
Sim.
Sempre ficou lá sentado diante da cascata. Só que isso é mó lorota, né? Inclusive, no mangá, você nessa cena especificamente...
Verdade.
O mestre ancião no mangá aparece de pé, inclusive, com a Shunrei no colo.
É. Shiryu,
no anime, acaso, não. No anime não tem essa frescura. Eles nunca fizeram essa questão de dizer isso. Eles sempre se mexeram à vontade, entendeu? Então,
Shiryu, você voltou a enxergar.
Os erros do Kurumada.
Eu estou enxergando.
É muito boa essa cena que a gente percebe que voltou a enxergar, cara.
Eu estou enxergando mesmo.
Para derrotar o Máscara da Morte.
Mas é mó bonitinho.
Eu lembrei de uma coisa, nessa cena, quando o Death Mask tá enfrentando o Shiryu no patinco, tem uma cena extra em que mostra o Death Mask sonhando nessa hora que...
Eu lembro.
Sonhando o quê?
Ele sonha que é o grande mestre e tá cheio de riqueza.
Meu Deus.
Aí o Shiryu... Aí o Shiryu tá concentrando o Cosmo, né? Aí o Shiryu fala, oi, Death Mask.
Que isso, acorda. Cara, que loucura.
Shunrei, que ficou noite e dia rezando
o Shiryu dá golpe nele.
Que ideia, velho.
Sim, mestre. Muito obrigado, Shunrei. Muito obrigado, Seiya.
Bem, este não é o fim da batalha.
Esse Seiya aí em PNG com capacidade de...
Sim, mestre.
Que palhaço.
Ah, Shiryu.
A Shunrei tinha dado uma desestabilizada também no Death Mask com a reza dela, né?
De sim. A gente falou isso no outro episódio.
Parece que
sua cabeça desapareceu, mano.
Do Cavaleiro de Câncer finalmente descansam em paz. O cheiro da maldade desta casa vai desaparecer.
A maldade tem cheiro agora, Shiryu? É sério?
Tem cheiro, pô. Tem um cheiro que você fala, meu pai do céu, isso é pura maldade.
Ouça, Shun, estou preocupado.
Ai, meu Deus.
O que será que aconteceu?
Eu também estou preocupado com ele.
Pô, não teve
porque o cosmo dele desapareceu.
Vamos.
Claro.
Ah, eles subiram a escadaria, que saudade.
Mas pra que essa parada dramática?
Ué, tem que olhar direitinho.
Casa, leão. Vamos.
Eu adoro como no anime, cara, a escadaria, as casas são... cara, são muito limpinhas, cara. É impressionante, cara. A galera que cuida aí da limpeza do santuário tá de parabéns, cara.
Isso me lembra que... eu não lembro qual era o jogo. Enquanto eles subiam as escadas, sempre tinha alguns soldados rasos esperando por eles. Aí tinha que lutar.
O jogo do PlayStation 2 começou com isso. E depois... Na verdade, o jogo do Nintendinho tinha isso já também, né? Verdade. Sempre tava os
inimigos. O Paradise também.
Paradise também. Pois é, todo jogo sempre teve, na verdade. Aí, mas o que é mais legal
também
é
tem.
O que é mais legal do Saint Seiya assim, que você vem e que tem aquelas hordas de bichos pra você bater bem muito.
Pois é. Seria legal mesmo se tivesse uns minions de cada Cavaleiro de Ouro, né? Mas aí ia demorar. Quer dizer, ia demorar 3 anos a saga, mas ia ser bem legal. Na verdade. Tá aí, boa ideia. Quer dizer, já é uma ideia que rola, mas o anime podia ter brincado com isso mais. Acabou o episódio, pessoal! Episódio 50. O que vocês acharam do episódio 50 e esse retorno aos episódios comentados?
Merecia mais episódio.
Como assim?
Não, a gente podia fazer mais, mas não.
Você acha o quê? A vida acontece, gente.
Você vai ficar mais, a gente podia aproveitar amanhã, é feriado, né?
É feriado, mas a gente tem coisas, né? Feriado, as coisas acontecem. Mas quinta-feira que vem, pelo jeito deu uma acalmada nas notícias, né? Talvez a gente volte a fazer mais um episódio. Ai.
Tá com a momento.
Olha o Alan que vende essas coisas aí.
Já começou. Já foi, né? Já soltaram um estopim. E agora... É porque o Japão agora tá numa situação meio complicada, né? Tá teve tufão,
fracão. E terremoto.
Então, mesmo se tivesse qualquer coisa planejada, foi meio que por água abaixo, né? Uma hora dessa.
Pode crer. Verdade.
E até hoje o negócio da Nintendo, por exemplo, tava esperando, ia ter um Nintendo Direct.
Verdade.
Que mostra os lançamentos da Nintendo e cancelaram por causa do terremoto, entendeu? E do que teve lá Hokkaido, né?
Sim,
então, naquela região de Hokkaido. Então, sim. Assim, também, seja lá o que, se tivesse alguma coisa planejada, por exemplo, essa semana, já não ia rolar mesmo, então.
É isso aí, então.
Então, assim, vai acontecer, vai começar, já tá acontecendo, né?
Aham. Uhum. Com certeza. Então, eu queria agradecer a Alan e Isa por terem passado aí essa última hora vendo o episódio 50. Um episódio bacana. Diga.
É, opinião geral, né? Sobre isso, o episódio, que você perguntou e tal. É, eu gostei do episódio, achei legal e tal. É um episódio que suscitou muitas dúvidas, que você falou, né? Sim. Até hoje em dia muita gente questiona o que a gente vê nesse episódio, né? Nessa uhum. parte da história e tal. Eu achei a animação ok, eu achei bacana, né? Uhum. E gostei das adaptações que eles fizeram, né? No anime e tal. Foram sutis, né? Não tem muita mudança brusca, assim, mas é legal. A história de encaixar a água da vida ali no finalzinho.
É, isso foi bem legal, verdade.
Lembraram pra não causar furo só nessa parte.
Fecharam aquela pontinha assim, né? Pra dizer.
Não, e se ele tivesse esquecido de vez, não ia ser um furo. Porque no próprio episódio da Água da Vida, o cara fala, não deu certo.
Exatamente. Né?
Mas é um furo, ele tentou e não deu certo. Mas eu acho legal ele lembrar do esforço e tal. Eu achei que foi um detalhe bacana realmente no anime. Eu concordo com o Ara, eu gosto do episódio. Ele é a luta do Máscara da Morte com o Shiryu, ela é uma das mais... acho que todas as lutas são lembradas, na verdade, no final das contas. Mas essa coisa da fúria do Shiryu, eles irem pro Yomotsu, né? Que é um lugar que nessa época não tinha essa coisa, tipo... de dimensões diferentes, ou lugares diferentes, né? E eles vão pra Colina dos Mortos, é mó estética esquisitona, assim, sabe? O Shiryu tá enxergando. Então tem várias coisas da Casa de Câncer que são super legais, assim. E em termos de animação, tem soluções das técnicas deles que eu adorei. O Shiryu usando o cólera, sabe? Umas rajadas de energia bem legais, assim. Ele queimando o cosmo ali no final, acho que ele é um episódio bem bacana, assim de ver.
É uma coisa que eu acho legal também, porque essa primeira luta das 12 casas, que a gente vê um corpo a corpo de fato acontecendo, assim, né?
Uhum.
Porque em Ares não teve luta, sim. Em Touro teve uma luta do Seiya, mas você vê que a maior parte do tempo era o Touro com os braços cruzados, só tomando raio no Seiya, né?
Verdade.
Não tinha muito assim, né? Era o Seiya pulando, desviando, levando raio e tal.
Tomando pica na cara. Que isso, cara?
Oi?
Pode falar.
Teve um momento em que o Touro pisou no Seiya, né? Que a gente, que era o mais físico, assim, que ele desfez a pose lá e tal, e que o Seiya cortou o chifre. Mas não era um corpo a corpo de fato, você não viu um.
Não,
né,
tinha,
um,
exato.
Uma dinâmica de dar soco e o cara desviar, exato, e dar outro. Já essa teve muita, né? O Gêmeos contra o Shun também foi uma luta bem mais.
Fantasmagórica, né? Não foi verdade.
Né, foi um confronto assim, bem direto, por assim dizer. Então esse de fato foi mais assim, né? Foi quando a gente começou a sentir que o negócio ia só piorando, né? Que a coisa ia só, sim, esquentando as batalhas.
E de uma certa forma é o primeiro realmente vencido, né? É o primeiro que calor de ouro que cai, de fato.
De fato que morre, né?
É.
O primeiro a morrer.
Primeiro a morrer. Escolhendo logo aquele que teoricamente não deixaria saudades, né? O primeiro a morrer. Mas muita gente gosta do Máscara da Morte desde essa época, né? Dandinha, por exemplo, fala muito que ela adora o Máscara da Morte. É, dessa época e tal. Eu confesso que eu fui gostar mais do Máscara da Morte, apreciá-lo mais adulto. Quando criança eu não gostava muito dele, não.
Não, é, ele é mais interessante, por exemplo, do que no mangá. Como eu falei, né? As diferenças são sutis e tal, mas pega o jeito que o Death Mask ele é retratado no anime, inclusive no filme do Abel, né? É. Com a forma como ele é retratado depois, até nos OVAs da Saga de Hades, eles trazem
isso. Sim, depois já era, né?
Você vê que até a postura do Death Mask, o jeito dele se portar e falar, ele fica mais bobão, assim, sabe? Ao longo do mangá, né?
Sim.
E no anime, não, no anime ele tem essa. Ele mantém uma certa. Ele mantém uma certa imponência, ele mantém
uma
certa,
tem uma, sabe, postura, assim,
Ele tem uma postura de vilão, mas mesmo assim não é um vilão abobado, entendeu?
Abobalhado, ele não é, sim.
É, abobalhado.
Verdade, concordo. Sim, sim, sim. E a próxima casa, Leão, gente. Leão, preparem-se. Preparem-se para a casa de Leão, porque Leão as coisas acontecem, hein?
Ou não, vamos, né?
Vamos ressuscitar aí antigos traumas. E vamos ver quinta-feira que vem o que vai acontecer. Quero agradecer Isa e Alan por terem participado. A todo mundo que veio, que apareceu. É, desculpa qualquer coisa com a transmissão no Facebook, é coisa nova. A gente tá. É, acho que foi direitinho. É, mas acho que vamos ver como é que vai ser nos próximos também. Tomara que o YouTube volte logo.
A gente tá se reacostumando.
Estamos se reacostumando, exato. Pegando de volta aí algumas coisas. Tanto se reacostumando que eu não fiz uma coisa que geralmente faz.
As
redes sociais, exatamente. Eu não fiz o começo que eu pensei, vou deixar pro final, que aí eu já explico tudo, encerro falando, etc. Então, redes sociais, você que acompanha com a gente aqui no Facebook, facebook.com/podcast. Pega a gente lá no canal Senseia no YouTube, né? Inscreva-se porque. Porque vai ter vídeos de dubladores. Enquanto não voltar o Strike, não vai ter live lá, mas. Se desenhar news quando a gente fizer aqui, se tiver coisa, aí eu subo lá, tá? O episódio é que a gente não vai fazer mais episódios no canal do YouTube pra não ter problema de perder o canal de vez. É, de ter Strike e tudo mais. Se desenhar news, não. Se desenhar news, comentários, etc., a gente continua, mesmo quando fizer no YouTube, no Facebook, vai fazer o upload lá no YouTube. E claro, nosso blog é sempre podcast.blogspot.com.br, que lá você vai ter o vídeo, você vai ter o áudio e etc. Nas postagens direitinho para poder acompanhar. Tem o nosso Discord, que eu não atualizei a imagem ainda, mas participe do nosso Discord, que tem coisas bem legais rolando lá, várias discussões bacanas. Certo, pessoal?
Isso aí.
Certo.
Boa, que retorno, hein? Exatamente.
A gente retornou pra matar o Máscara da Morte.
Parece. Exato. E agora a gente vai ficar mais quase um ano... Mentira, não vai não, gente. Quase um ano que a gente ficou sem fazer isso. O Alan falou que a gente viu filme e tal, etc. A gente viu
Foi. O
Val e até o Abel, né, nesse meio tempo.
Foi.
Pois é.
Eu não vi o Abel, mas com vocês. Mas
ah, é? Você não tava, né?
Pois é. Eu também não.
Ô, louco, gente. Aí tá vendo, não dá. Então é isso, galera. Queria então deixar um abraço a todo mundo. E então até quinta-feira que vem.
Até lá.
Até quinta.
Alô, time.
Tchau.
Tchau. Tchau.